Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou Cláudio Santos, esse é o episódio número 2 dessa nova temporada do podcast Direito e Tecnologia. Seja muito bem-vindo, você que já é o nosso ouvinte assíduo aí, ou você que está chegando agora, está conhecendo agora o podcast Direito e Tecnologia. No episódio de hoje, eu bati um papo muito bacana com o César Taurion, uma conversa incrível sobre todas as transformações que nós estamos vivendo hoje, relacionado, claro, à tecnologia e como nós, da área jurídica, da sociedade, nós como pessoas devemos nos portar diante de todas essas transformações. Espero que vocês curtam bastante esse episódio, então vamos lá para a nossa conversa. Muito bem, pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio então do podcast Direito e Tecnologia. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui alguém que já foi referência literalmente em trabalhos acadêmicos meus. César Taurion, muito obrigado pela sua presença. É um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Queria que você se apresentasse aí para o público, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que eu sei que o pessoal de TI provavelmente já vai conhecer.
Legal, Cláudio. É muito bom estar aqui conversando com você e conversar com o pessoal que escuta o seu podcast. Parabéns pela iniciativa. Bom, em termos de tecnologia e negócio, eu diria que talvez eu seja uma testemunha da história da computação. Eu comecei algumas décadas atrás em mainframes, trabalhei em diversas empresas, dos quais destaco uma delas a área de consultoria, onde eu fui um dos sócios diretores da PwC, Price Waterhouse, e durante mais de 12 anos, entre 2001 e 2013, diretor de novas tecnologias da IBM, onde atuava muito como evangelista, falando de novas tecnologias, inovação, e conversando com clientes em relação às mudanças que estavam acontecendo. Em 2013, eu saí da IBM, aliás, já uns 2 ou 3 anos antes, estava muito claro que as mudanças são muito intensas, muito rápidas, e mesmo numa empresa de tecnologia, eu não acompanharia tão de perto quanto gostaria todas essas mudanças. Então, resolvi sair, foi uma decisão pensada, mas foi uma decisão bem interessante de estar mais próximo da inovação. E o que eu faço para estar mais próximo da inovação hoje? Eu tenho vários chapéus. Participo de Corporate Ventures, iniciativas de investimento em startups, com a Kiki Ventures, participo do Conselho de Inovação de diversas empresas, dou aulas na Dom Cabral, na PUC e assim por diante. Ou seja, me divirto bastante discutindo e atuando com transformação digital, com novas tecnologias, com inteligência artificial e diversas outras que estão vindo ou que virão.
Muito bem. E aí, então, dentro desse portfólio, digamos assim, a gente tem bastante pano para manga, como costumo dizer no popular, aí a gente pode conversar bastante sobre algumas questões. Uma delas, que era uma conversa que a gente já tinha tido antes por telefone, César, é a questão de como o direito consegue acompanhar todo esse movimento de desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo hoje, porque para os estudantes de direito, a gente aprende isso logo na disciplina de introdução ao estudo de direito, no primeiro período da faculdade, de que o direito ele deve acompanhar o movimento social. E se o movimento social que a gente tem hoje, de desenvolvimento de novas tecnologias, é veloz, é rápido, como o direito vai fazer para acompanhar? E eu compartilhava um receio que eu tenho, e eu já tive a oportunidade de dizer isso e até em outros episódios aqui, em outras conversas, palestras que eu dei, de que eu temo muito, às vezes, quando o legislador ou o regulador que seja, ele olhe apenas e exclusivamente para aspectos jurídicos para regular tecnologia. Isso é realmente uma temeridade, diante desse cenário que a gente tem hoje,
É verdade. Eu vejo muito uma discussão, e essa discussão é pertinente, até que ponto a regulação inibe inovação e até que ponto a regulação deve permitir a inovação e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, dar condições para a sociedade saber o que fazer em determinados cenários. A inovação ela não pode ser regulada enquanto ela não for adotada e for realmente disseminada pela sociedade. E é impossível você antecipar o que vem. Em 2006, ninguém antecipava o iPhone. O que o iPhone permitiu de lá para cá, um Uber, um Airbnb e assim por diante. Então, seria inimaginável você pensar, não, daqui a alguns anos vai acontecer isso, já vou me antecipar e colocar isso na regulação. Então, a regulação vai ter que ser muito abrangente, não pode ser muito específica. Não pode nem mencionar a tecnologia, porque em poucos anos, talvez aquela tecnologia esteja obsoleta. Desculpe, se a regulação falou no fax, hoje está totalmente morta, porque ninguém usa fax. Então, tem que haver um cuidado em relação a isso. O que nós estamos vendo é que a tecnologia está evoluindo muito rápido, e cada vez mais aceleradamente esse processo vai continuar. E nós sabemos que nós, como pessoas, conseguimos até adotar a tecnologia como um cidadão, com uma certa velocidade. Depois as empresas são mais lentas em relação a isso, e finalmente a regulação entra. A regulação, ela acaba tentando, de alguma forma, entender como a sociedade está usando, e para entender como a sociedade está usando, obviamente ela não olha apenas os primeiros usuários, ela espera se disseminar pela sociedade. E eventualmente esperar por se disseminar pela sociedade na velocidade que as coisas estão acontecendo, quando ela olha e está já disseminado, já são centenas de milhões de pessoas. É muito rápido o processo, né? Então, o que acontece? Ela geralmente começa a regular depois que as coisas já estão funcionando. E as coisas estão funcionando, algumas estão corretas, outras não, e aí a regulação muitas vezes tenta, e eu tenho visto isso acontecer com muita frequência, regular as coisas novas baseadas na experiência de coisas antigas que parecem ser similares. Mas parecem ser similares não significa que elas realmente têm tanta similaridade assim. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Uber e táxi, para dar dois exemplos, eu não posso tentar levar o Uber ao modelo de regulação de táxi. Ah, o táxi é regulado, então eu vou regular o Uber, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer o seguinte: houve um processo de reintermediação. Ou seja, o processo que antes eu tinha que ligar para um táxi através de uma central telefônica da cooperativa, hoje eu faço através de um aplicativo com muito mais velocidade, com muito mais agilidade, flexibilidade. E eu tenho que manter isso, porque é uma funcionalidade para mim extremamente vantajosa. A hora que eu quiser, eu chamo o carro. Não preciso ficar à noite, debaixo de chuva, tentando pegar um táxi. Então, muitas vezes, a regulação tenta fazer o seguinte: ah, o táxi tem esse nível de regulação, eu vou exigir do Uber esse mesmo nível. Mas a regulação do táxi tem talvez 50, 80, 100 anos. Era diferente quando foi feita, o contexto onde os táxis começaram, diferente de hoje. Se o regulador tentar olhar o que era para trazer o novo para ser o que era, ele está colocando 60, 70 anos de atraso na inovação. Então, a inovação ela tem que ser eventualmente regulada, sim, mas de forma abrangente. E o que ela afeta, nós temos que repensar o processo de regulação que criou o anterior, e talvez dar mais flexibilidade ao que já existia, e não impedir o novo e trazer o novo para o antigo. E às vezes, infelizmente, a gente vê muito isso, principalmente quando tem uma discussão de regulação, e aí tem, obviamente, interesses sendo afetados, né? Quem está no mercado, obviamente, é afetado por alguma coisa que surge, e tenta usar a regulação como uma ferramenta digamos, de barreira de entrada. Não pode ser, porque quem sai perdendo é a sociedade. Por causa de um pequeno grupo, a sociedade sai perdendo. Então, a regulação ela tem que acompanhar a velocidade, e isso significa que os processos de análise de criação de regulação têm que ser revistos. Não dá para ser feito da maneira que existe hoje, que é da maneira tradicional, feito uma velocidade muito mais lenta do que as coisas acontecem hoje.
É, isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente sempre discute. Dando um exemplo, que eu acho que é um exemplo que é, né, que é, tá no tópico, né, de conversas aí, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD brasileira, de que ela acompanhou um processo de elaboração bastante criterioso, muito interessante e tudo, e ela traz dentro de si uma série de princípios, ou seja, os princípios eles são adaptáveis, né? Você consegue adaptá-los à medida que as coisas vão evoluindo, sem enrijecimento. E aí muito se tem discutido sobre o que virar depois, porque uma das coisas que eu sempre falo é que a lei, ela é uma lei, como está no próprio título, ela é uma lei geral de proteção de dados. a gente pode ter uma série de normas específicas de acordo com cada setor da economia, né? A gente vinha falando isso já há algum tempo, e ontem, né, hoje é dia 5 de dezembro, ontem foi divulgada uma nota técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, de como a ANS e aí as operadoras de plano de saúde vão se adaptar, dando algumas interpretações da lei. Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho. E aí, concordando né, com você, né, César, que eu acho que talvez seja um modelo ideal de regulação de inovação, aquele modelo que seja feito talvez por meio de resoluções das agências reguladoras, talvez seja uma alternativa, porque eles são mais. O seu processo de elaboração, ele é mais rápido, né, mais simples do que uma lei, né, que precisa passar pelo Senado, precisa passar pela Câmara, as tantas comissões, né, que tem lá dentro, e depois ir para a sanção. Ou seja, você leva, perde-se anos, meses, né, para aprovar uma lei, enquanto que a inovação não pode ficar esperando, né, meses e anos. Ela vai vir e vai acontecer e vai ser utilizada pela população. E aí, modelos regulatórios antiquados seriam considerados até antiquados, né, talvez, né, diante dessa característica muito própria da inovação hoje, né?
Exato. O processo hoje de surgimento de novas ideias se acelerou. Se nós observarmos, o ser humano sempre foi criativo, sempre foi inovador. Nós estamos usando aqui uma série de inovações tecnológicas que foram disruptivas. A eletricidade, nós estamos usando computadores, nós estamos usando software, uma série de coisas que em determinado momento a internet provocaram mudanças significativas na nossa sociedade. Talvez, quando a gente olhe dessa forma, tudo sempre foi inovador, sim, mas a velocidade com que as coisas hoje podem ser feitas é muito mais rápida. Há 20 anos atrás, para você colocar uma startup no ar, para citar um exemplo, você gastava aí uns 5 milhões de dólares, você tinha que contratar servidores, você tinha que contratar licenças de software, isso levava tempo, custava muito dinheiro, tinha que ter um data center e assim por diante. Hoje você usa um ambiente de computação em nuvem, uma série de tecnologia de código aberto, uso gratuito. Então, com 5 mil dólares, ou no mais assim, 50 mil dólares, você faz um negócio muito legal usando tecnologia de ponta. Os algoritmos básicos, não os dados, mas os algoritmos básicos que o Google usa, que o Facebook utiliza, e seus sistemas são baseados em inteligência artificial, são gratuitos e disponíveis. Então, você tem biblioteca, você pode pegar os algoritmos do Google e fazer muitas coisas interessantes, de graça. Então, isso permite colocar muita coisa nova no ar. Além disso, as pessoas estão conectadas, informações estão circulando. E se eu ler alguma coisa sobre uma inovação interessante que aconteceu na Índia, eu posso adaptar e, de alguma forma, trazer para o Brasil isso no mesmo dia que eu li que acontece na Índia. Antigamente, talvez levasse tempo, eu teria que talvez ter acesso a um artigo científico e assim por diante. Hoje não. Então, o volume de inovação se acelera e vai continuar se acelerando cada vez mais. Mais e mais pessoas conectadas, mais e mais tecnologia disponibilizando informações, mais meios de troca de informações, vai permitir criar uma sociedade cada vez mais facilitadora, né, em termos de inovação. Então, os processos regulatórios, sim, concordo com você, tem que ser bem mais modernizados, tem que ser redesenhados. Talvez esse seja o caminho, criar princípios gerais que, de alguma forma, reflitam a sociedade, e as sociedades são diferentes. Talvez o que é aceitável para uma sociedade ocidental não é a mesma coisa para a China e vice-versa, mas seja aceitável em um determinado contexto social, e deixar que determinados setores específicos coloquem as suas especificidades em leis mais restritas, mais direcionadas. Por exemplo, eu não posso ter uma lei de inteligência artificial, uma regulação de inteligência artificial para todos os setores. É diferente. O setor de saúde, com suas demandas e características de um varejo ou de um setor financeiro. Então, não pode haver uma lei transversal. Tem que ter princípios básicos, privacidade, questões de evitar viés embarcado nos algoritmos, determinadas situações que são coerentes com os desejos da sociedade. Isso tem que estar nos princípios básicos. Agora, cada setor vai colocar as suas demandas, as suas características, e aí sim, sem passar por Congresso, sem passar por todo esse trabalho que nós temos, demoradíssimo, que vai obviamente, impedir a inovação. E no mundo cada vez mais globalizado, no mundo cada vez mais rápido, onde as mudanças são aceleradas, se eu ficar 2, 3 anos discutindo alguma coisa, outros países que não levem tanto tempo vão se adiantar e muito.
E
E
muito.
aqueles setores, nós vamos sair perdendo. Quando a corrida começar, nós estamos em 15º, 20º, 30º lugar. Isso não é bom.
É, não, de fato não é nem um pouco interessante para nós, né? Perdeu o time, né? É, eu lembro que na adolescente a gente brincava muito, eu morava no interior da Bahia, e aí tinha uma cidade vizinha que tinha alguns colegas que eram dessa cidade, a gente brincava que naquela cidade tal coisa não tinha acontecido ainda, porque considerávamos que era uma cidade atrasada, a informação demorava a chegar lá e tudo. É quase um pouco disso do que acontece hoje. Se a gente ficar perdendo tempo discutindo muitas algumas coisas, a gente perde o time da evolução, o time da implantação de uma tecnologia. E a gente comentava aqui antes de gravar, né, que eu estava lendo um texto seu, né? Devemos temer a revolução dos robôs. Essa é uma outra temática que, de certa forma, está relacionada com o que a gente está conversando, né? Porque se a gente pensar em termos de regulação trabalhista, por exemplo, né, a gente vai ter uma série de modificações, a gente já está sofrendo essas modificações todas, e isso tende, na verdade, a acelerar ainda mais, né? Ou seja, esse processo da relação de trabalho, relação de emprego, isso vai mudar ainda mais diante de tudo que está por vir aí. E que, de certa forma, a gente fala muito de estar por vir, eu tenho muito, fazendo um breve parênteses aqui, eu tenho muito medo de utilizar essa expressão, né? Estar por vir. Só que tem coisa que já é real, né? Que já está acontecendo. Então, a gente fala assim de robôs, de inteligência artificial. Na conversa que eu tive com Eduardo Magrani há algumas semanas atrás, que virou episódio também do podcast, a gente falava bastante sobre isso. Não é estar por vir mais, né? São coisas que já são reais e a gente precisa pensar nelas agora e discuti-las agora, né?
Sim, é verdade. O futuro ele já chegou. A questão é que ele não é distribuído de forma homogênea. Então, você vê alguns países mais avançados, menos avançados, quer dar um salto para o futuro em termos de robótica, vai à Coreia. Você quer olhar o passado, você vai na Somália. Então, e é o mesmo planeta, né? No mesmo momento. Então, os tempos são diferentes. Então, falar em futuro muitas vezes é presente e talvez a gente não tenha percebido isso. Sim, toda essa questão da relação seres humanos, né, e robôs, ela vai afetar muito a que nós entendemos por trabalho, né? RH vai ser robôs e humanos, eu acredito que vai ser o um novo acrônimo. E desde as questões que nós temos hoje, até falando em regulação, né, você vê a legislação trabalhista. Legislação trabalhista, ela foi criada muitos anos atrás, aqui no Brasil, mas os conceitos de trabalho, lazer e descanso foram ainda no início da sociedade industrial, quando as pessoas ficavam no ambiente inóspito, máquinas a vapor, trabalhavam 20, 22 horas por dia e morriam aos 30, 40 anos. Hoje é completamente diferente. Na época, o dia foi dividido nas atividades que o ser humano deveria fazer, trabalho, lazer, e descanso, 24 por 3 deu 8 horas, por isso trabalho 8 horas. Quer dizer, a base científica não é assim tão sofisticada. Comparando com aquela época, e mesmo nos anos 40, quando muitas das leis trabalhistas foram criadas, no Brasil inclusive, com hoje é completamente diferente. Os escritórios são diferentes, você pode estar trabalhando em qualquer lugar, não precisa deslocar para um escritório. Até eu, como pessoa, quero ficar em casa, de repente, quero trabalhar num coworking. Eu trabalho com computadores, poucas máquinas, a indústria hoje, como a agricultura, a indústria também hoje praticamente tem pouquíssimas pessoas, são máquinas que trabalham. Você não tem mais o cortador de cana, que ficava de sol a sol, as máquinas fazem isso. Nos escritórios é um ambiente completamente diferente, piscina de bolinhas, essas coisas. Então, espera aí, por que que eu tenho que usar uma lei de 50 anos atrás para um ambiente completamente diferente? Totalmente diferente, maneira de trabalhar diferente e pensamento diferente. Há 50 anos atrás, a sociedade pensava de uma forma, hoje pensa de forma diferente. E a legislação ainda está refletindo aquela sociedade de 50 anos diferente, né? Então, direitos adquiridos? Não, espera aí. A questão, quando fala em direitos adquiridos, teve uma época que a escravatura era aceitável, fazia parte do modelo econômico. Ah, era um direito adquirido. Então, não podemos olhar dessa forma, que o mundo vai mudando e eu tenho que realmente mudar a regulação. A questão do trabalho, assim, e como sofre o impacto da robótica, automação, porque a gente vê que isso sempre aconteceu. A questão é que agora se acelera mais, eu consigo colocar algoritmos mais sofisticados, embarcados em tecnologia, né, em computadores, e muitas atividades podem desaparecer e vão desaparecer. Como já aconteceu outras vezes, não tem mais cocheiro, não tem mais assessorista, não tem mais datilógrafo. E nós fazemos trabalho de datilografia, você escreve o seu próprio texto, não pede mais a ninguém. Você não chama uma telefonista, você pega o WhatsApp e fala com quem você quer. E se você quiser tirar fotos, você tira e manda para os seus amigos, não precisa mandar revelar num laboratório. Não tem mais aquele sujeito que fazia a revelação dos filmes, sendo você contratar um fotógrafo, você mesmo, fotógrafo, e aplica filtros gratuitos e faz fotos muito legais. Então, isso já acontece, né? Então, essas profissões desapareceram. Vão desaparecer outras? Vão desaparecer outras. Vão surgir outras? Vão surgir outras. Alguns anos atrás era inimaginável ganhar dinheiro como influenciador digital usando o Instagram ou o YouTube. E hoje tem gente que deve ganhar muito mais dinheiro do que você e eu somados
Com
fazendo
certeza.
vídeos ou textozinhos no Instagram. Então, são novas profissões. E isso vai continuar de uma forma acelerada. Isso nos leva a uma questão muito interessante e desafiadora, que é, ok, novas funções vão ser criadas, e outras funções vão ser destruídas. Eu vou preparar pessoas para o novo ambiente? Sim, tem que preparar para o novo ambiente, só que eu não sei exatamente que profissões serão. Então, eu tenho que preparar as pessoas de uma maneira diferente do que eu preparo hoje. Hoje eu preparo para profissões especializadas baseadas na sociedade industrial. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, e você vai ser aquilo outro. E nós temos um modelo de eu sou criança, depois adolescente, estudo, depois eu trabalho. Vamos ter que jogar isso fora e repensar o modelo educacional de aprendizado contínuo. Talvez desaprender e aprender, desaprender e aprender. Esse é um ponto. Então, o sistema educacional tem que ser repensado para as novas gerações. Segundo ponto é, e as pessoas estão hoje? Eu tenho que pensar nisso. Vamos supor que eu estou destruindo um emprego. Vamos supor que eu não precise mais de um maquinista de um metrô ou de um motorista de um caminhão numa estrada. Talvez precise ainda nas rodovias nos próximos 20 anos. Desculpe, nas ruas nos próximos anos, mas na estrada não. Então, menos motoristas. Ele pega, pode assumir só na cidade e devolver no início da estrada, o caminhão vai sozinho. Isso é muito mais factível que dirigir nas ruas. A estrada é mais estruturada, tem menos interferências. Ora, esse motorista perde o emprego, mas ao mesmo tempo aqui surge uma nova oportunidade que é um engenheiro de machine learning, de aprendizado de máquina. Então, embora uma função seja destruída, outra é criada. Mas o skill, a capacitação é diferente. Será que eu consigo pegar esse motorista e dizer, não, tem um novo emprego, vem para cá? Ele não tem a formação para isso. E talvez não consiga ter formado uma base matemática, uma coisa que a formação educacional dele foi outra. Então, além de criar coisas novas, que eu não sei quais serão as profissões, eu tenho que pensar muito nessa transição. Quem perde, como é que se recoloca no mercado de trabalho? E o mercado de trabalho também muda. Ou seja, será que eu preciso ser empregado para estar trabalhando? Vamos pegar até a gente comentou um tempo atrás, né? A gente falou do Uber. O Uber aqui no Brasil são mais ou menos 500 mil motoristas. Talvez um dos maiores ofertantes de oportunidade de trabalho. Ah, mas não tem CLT. Ótimo! Ele tem emprego, tem uma atividade profissional remunerada, melhor do que estar desempregado. Eu tenho motoristas, eu pego Uber várias vezes por semana. Uns realmente falam, realmente fico muito cansado, e é normal, muitas vezes é exaustivo. Mas alguns falam o seguinte: olha, isso é um negócio muito interessante, porque antes eu teria comprado o carro, como eu comprei, e eu teria que devolver, que eu perdi o emprego. Ele comprou quando, esse foi um caso real, quando estava empregado. Agora não, eu mantenho o carro e ainda continuo gerando dinheiro. Teve outro que me falou o seguinte: olha, eu larguei meu emprego para trabalhar no Uber, porque para mim é melhor. Outros não, quer dizer, então não pode nivelar e dizer: olha, isso aqui é muito precário. Tem gente que gosta, tem gente que complementa a aposentadoria. Então, não dá para você olhar numa ótica, ele não tem carteira, não tem isso. As relações estão mudando, e talvez não queiram realmente isso. Como a gente vê, as pessoas mudam ao longo do tempo, né? Determinados valores eram muito importantes, fazer carreira numa empresa durante 20, 30 anos, talvez hoje não. Não. A gente vê isso acontecer. Os jovens, a grande maioria dos, pelo menos a gente vê aí trabalhando, vamos pegar ligado à área de tecnologia, onde eu estou mais próximo, eles não querem trabalhar numa grande corporação, eles querem montar um negócio, uma startup, ou querem fazer trabalhos, como muitos fazem trabalhos para empresas no exterior, vivendo no Brasil. Não querem ter aquele compromisso com aquela empresa aí toda vez, não querem. Eu trabalhei numa grande multinacional que enfrentava esses problemas. As pessoas ficavam pouco tempo, mas, poxa, você tem aqui carreira, mas eu não quero carreira, eu quero ganhar dinheiro durante 2 anos, depois parar, viajar pela Europa, depois voltar, fazer outra coisa. Como o trabalho é muito pensar cognitivo, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, muda. Então, não posso considerar, digamos, eu, com a minha experiência lá na faixa de 60, tentar, na minha experiência, regular a juventude.
Sim.
Eles têm outra maneira de pensar. Então,
E a
eu não
gente
posso
precisa
regular o
preparar
futuro
para
deles
isso.
baseado em uma perspectiva do que eu acho que é legal. O que eu acho que é legal não é o que eles acham que é legal. Então, eu tenho que repensar isso. E todas as relações trabalhistas vão mudar. Nós vamos viver mais tempo. Comparar 50 anos atrás com hoje, a gente vive o dobro do tempo. Talvez daqui a 20 anos a gente vai viver 70, 80, 90 anos, dos quais 70 anos trabalhando, 75 anos trabalhando, e bem. É um outro conceito que a gente tem que mudar. Em muitas empresas ainda você tem paradigmas a serem rompidos. Aos 50, 55, você sai do trabalho. E você está em plena efervescência cultural, muita experiência, vai jogar fora esse capital intelectual. Vai ficar jogando xadrez, né? Ou vai ficar em casa cuidando de plantinha? Não, você tem muito ainda com você. Então, também temos que pensar que o modelo previdenciário, que foi criado há mais de 100 anos, numa outra época, as pessoas viviam menos tempo, tinham outras perspectivas, o trabalho era na indústria ou em casa. Então, eu fazia algum trabalho manual, trabalhava na indústria. Hoje é um trabalho cognitivo. Então, com 60 anos, eu não tenho que carregar toneladas nas costas, eu estou usando o computador. Então,
Verdade.
posso trabalhar em qualquer lugar. Então, não dá para olhar esse mundo de hoje, que é apenas um pequeno, pequena janelinha das coisas, que aí vamos falar um pouco do que vem para frente, à luz das perspectivas e visão do passado. A gente acaba fazendo isso. A minha visão é que é legal. Para mim era legal, então eu quero que meu jovem seja assim, meu filho seja assim. Não, é diferente. Então, as relações trabalhistas vão mudar, porque o mundo está mudando, as tecnologias estão rompendo com todas as relações tradicionais, ou vamos chamar obsoletas, né? Eram baseadas na sociedade industrial, que já não é mais o aspecto fundamental da sociedade.
Ô César, você tocou num ponto aí que me é muito caro, que é a questão da educação, porque eu já tenho 15 anos que eu trabalho com educação, sou professor universitário em curso de direito e tudo, e eu sempre preocupado com essa questão do ensino e da evolução do ensino, e eu tenho visto muito as pessoas discutirem o uso de outras metodologias, como, né, fala-se metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né, tentando pensar nesse processo, né, de modificação da, né, de como educar, no sentido formal, talvez, a palavra, né, como educar, passar conhecimento para essa nova geração que a gente está, porque a gente, né, mesmo eu no, nos cursos de graduação, eu já enfrento algumas dificuldades de prender o aluno, né, de primeiro período, por exemplo, que está ali com a, né, tá entre a casa ali na faixa etária de 18, 20 anos. Claro que a gente tem alguns alunos que têm um perfil um pouco diferente, que estão fazendo uma segunda graduação ou estão retornando aos estudos agora, mas quando você fala desses alunos ali que estão entre 18 e 20 anos, eles já não se prendem. Se você fizer uma aula expositiva de 1 hora e meia, você não consegue prender a atenção do aluno, porque ele tem uma outra forma de aprender. Então, a gente também tem um desafio muito grande pela frente, os professores, de repensar a sua forma de conduzir as aulas e as instituições de ensino como um todo. Um tempo atrás eu ouvi um podcast, eu estava discutindo isso também com o pessoal, um ponto que você citou, que é a ideia da, né, usa-se uma expressão em inglês, né, lifelong learning, né, de você ter um aprendizado, né, uma curva longa de aprendizado ao longo do tempo, ao longo do prazo, que eu acho que é uma realidade. Eu acho que aqueles que não perceberem isso, né, nesse momento, eles vão perder seus empregos, eles vão perder seus postos, porque não é mais esse modelo, né, de eu vou, fazer uma especialização, um curso de graduação apenas, e vou trabalhar naquela função o resto da minha vida como um apertador de parafuso. Apertador de parafuso eu acho que nem existe mais dentro das fábricas, né? Mas eu não vou fazer aquilo ali ao longo da minha vida. Eu preciso estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Eu acho que esse é um ponto importante que as pessoas precisam entender, né? De que o cenário hoje é diferente e é preciso que eu me mantenha atualizado constantemente, seja por meio de recursos como, por exemplo, o próprio podcast. Eu defendo muito, eu sou um amante de podcast. Eu estava recebi o um relatório hoje do Spotify sobre o meu uso, né, nesse ano de 2019, e aí eu vi lá um número de que eu ouvi mais de 8 mil horas de podcast, 8 mil minutos, horas não, 8 mil minutos de podcast nesse ano de 2019, que se comparado a algumas pessoas ainda é pouco, mas o quanto eu aprendi utilizando esse recurso, que é um recurso que é, até o momento, ele é gratuito. Eu tenho uma assinatura do Spotify, mas tem pessoas que ouvem o um podcast por aplicativos gratuitos que existem. É uma forma de aprendizado, né? Que eu acho que as pessoas estão começando a perceber e se manterem, né? É uma maneira, né, de se manter atualizado dentro desse cenário todo de evolução. Acho que isso é uma espécie de ordem do dia, né? Eu preciso me manter atualizado constantemente, né?
Isso eu acho que é obrigatório, né? E você tocou num ponto importante, né? Os sinais de crise que nós estamos vendo disso do modelo é que muitas empresas já estão reconsiderando aquela questão, tem que ter um diploma para ser candidato. Não, porque o modelo educacional de hoje está falido. Então, não tem mais o diploma. Ah, agora você tem um diploma, você conhece o assunto. Não, eu diria que algumas profissões ainda exigem diploma, talvez até por uma questão de, digamos, de corporativismo, né? Associação, organização, no caso, OAB, Conselho Regional de Medicina, é mais corporativismo, porque você tem outros mecanismos de validar se é bom profissional ou não. E a desculpa que sempre se diz é o seguinte, não, mas no caso do direito, se isso pode gerar um dano. Mesmo um advogado com determinada diploma, pode também errar, mas então não é por aí. Profissões como que causam mais dano, um piloto, se errar, mata a gente, ele mesmo. Então, é muito mais, olha, eu sou, sabe, eu sou suprassumo e minha profissão é super especializada. Vamos pegar outra que se relacione, eu tenho muito contato, que é medicina. Medicina tem um ditado aí que diz que em 5 anos, 50% do que você aprendeu vai estar obsoleto ou tá errado, quer dizer, as coisas mudam. A questão é que você não sabe bem que 50% são. Isso é verdade. Então, eu vejo o seguinte, os médicos que ainda, da formação mais antiga, eles ainda estão naquele conceito, eu sou doutor, que sou autoridade, enquanto você é um simples paciente que não sabe de nada, eu te digo, ah, faz isso, faz aquilo. Mas eu tenho internet, eu tenho grupos de estudo. Então, eu tive uma vez um problema, tive uma tiroidite, vem causada por vírus. Eu comecei a pesquisar na internet, e, pô, isso aqui é tiroidite Guerin, foi um vírus que provocou isso, foi para tireoide, provocou um hipertiroidismo. Primeiro eu não sabia o que era, fui num otorrino, ele disse, não, não tem nada. Depois eu fui num outro clínico, eu não consegui ver, depois que eu fui no endócrino, aí nesse clínico eu pedi um exame, aí ele passou, aí eu vi que era, aí fui no endócrino. Então, eu fiz o diagnóstico. Então, tudo bem, não sou 100% da sociedade, mas uma parcela significativa. E eu mudo de médico se ele não tiver para mim o que eu considero importante, me tratar como alguém que precisa ter uma relação direta de conhecimento. Então, uma vez eu fui num especialista, no caso um cardio, e ele diz, ah, você faz isso, eu falei, mas vem cá, mas isso aqui não tem um efeito? Não, mas a sociedade e tal, eu falei, cara, olha só, eu acabei de ler esse artigo aqui da sociedade, New England Journal of Medicine, que está mostrando isso. Está aqui até no meu celular. Você está dizendo outra coisa. E aí? Aí ficou meio incomodado. Aí eu acabei mudando de médico. Não é mais autoridade, tá? Tudo bem, não é pegar um sitezinho maluco da internet, mas você pode pegar informações muito sólidas e pode questionar. E ele tem dever de dizer por quê que ele está passando aquilo, quais são os efeitos. Ele não é mais autoridade. Não é o doutor no sentido de autoridade máxima, não. Ele é um profissional que tem um determinado conjunto de ensinamentos. e tem que usar esses ensinamentos para ajudar num processo de, digamos, de cura, né? E a medicina vai passar por um processo de transformação muito intenso. A gente começa já a ver sinais, sair do modelo que a gente tem de doença para a saúde. Isso vai obrigar a mudar completamente o ensino da medicina. As faculdades de medicina ensinam da mesma maneira que ensinava 30, 40 anos. Então, as tecnologias novas, eles não sabem. Eu fiz análise do meu DNA, aí levei para alguns médicos, e eles acharam, pô, que legal o seu DNA, olha, mas eu não sei o que fazer com isso. Porque eles não aprenderam a trabalhar com DNA. Hoje é barato. Na hora que eles, quando eles se formaram, essa médica tinha umas 50 anos de idade, era caríssimo, milhões de dólares para fazer análise. Hoje você faz 300 dólares. E daqui a 10 anos, talvez 10 dólares. Então, é mais barato que um exame de sangue, vamos chamar assim. Vai ser. Então, eu tenho que formar dessa forma, entender essas coisas. O médico tem que sempre pensar de outra forma. Eu não preciso ter um radiologista para ficar olhando imagem. O computador faz isso muito melhor. Vou matar o radiologista? Não. Eu acho até ofensa dizer que o radiologista só olha imagem. Isso é uma das atividades que ele faz. A máquina faz isso melhor. Agora, pegar o resultado dessa imagem, conversar com o paciente, discutir com outros especialistas qual o melhor tratamento, esse é o papel do médico, não ficar olhando imagem. Inclusive, hoje eu levantei um artigo científico, está no LinkedIn, uma associação médica, não me lembro exatamente qual, mas artigo científico, que eles fizeram um treinamento de pombos para reconhecer imagens. E os pombos estavam com um índice de acertos no câncer superior ao dos radiologistas.
Olha.
Então, é muito interessante. Quer dizer, eu até coloquei brincadeira: olha, além dos algoritmos de inteligência artificial, pombos são concorrentes do radiologista. Mas é um estudo médico, tá? Pesquisa científica, um estudo científico, não é site da internet, estudo científico. Então, o que significa que ver imagem não é o importante. Os pombos tinham uma precisão melhor que um ser humano, porque pela acuidade visual da ave é melhor que o do ser humano para reconhecer imagem. Eles foram treinados para ver determinadas sombras, coisas assim, na radiografia. A acuidade visual do pássaro é melhor que do ser humano. Então, significa que o radiologista vai morrer? Não. Mas olhar a imagem não é a atividade principal dele. A máquina faz, um pombo faz. Então, aonde ele faz o trabalho diferencial? Na relação como ser humano com o paciente. A mesma coisa acontece com o direito. Quantas atividades o advogado faz que a máquina vai fazer melhor? Analisar um texto, ver se está. Se determinada coisa já aconteceu, tem jurisprudência, tem que ficar um estagiário ficando olhando essas coisas. E aí nos obriga a repensar o ensino do direito, porque o ensino do direito faz com que você estude teoria e faça prática no estágio. Se eu não precisar mais do estágio, que é aquela coisa básica de ficar pesquisando jurisprudência, ver esse contrato, se não está faltando cláusula A, B ou C, se a máquina faz melhor, como é que eu vou formar um novo advogado que não passa pelo estágio? Então, tem que repensar o modelo de ensino. Então, para esse mundo que já está aí, nós não estamos preparados. Nós continuamos formando pessoas para trabalhar na maneira como trabalhávamos há 20, 30 anos. O ensino da faculdade hoje é através de professores que estão ensinando os alunos a serem iguais a eles. Mas se eu dou uma aula, eu com 60 anos, dou uma aula para um aluno para ensinar a ser igual a mim, eu vou ensinar ele. Como eu aprendi há 40 anos atrás, quando me formei, 40 e tantos anos, então, está errado. O mundo há
Verdade.
40 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Eu tenho que ensinar como ele vai viver, não como eu vivi. E nós estamos ensinando como os professores viveram. Uma faculdade foi criada para ensinar como se ensinava 20, 30, 40, 50 anos atrás. Temos que repensar isso. Então, se não fizermos isso, a crise é essa. Eu não tenho mais necessidade de ter o diploma, não tenho mais, eu não dou mais importância a isso. Por quê? Porque eu não vejo mais valor. Então, você não vê valor porque aquilo não tem mais significado profissional importante.
Essa mudança do cenário, eu acho que ela é muito clara. Tempo atrás a gente estava discutindo sobre certificações internacionais da Exim, da IAPP, que, né, eu tenho tido mais proximidade por conta da já trabalhando um pouco na área de proteção de dados. E eu conversava com algumas pessoas e eu apontava, falava, olha, eu acho que o caminho vai ser por aqui. As pessoas, né, não vão muito exigir. E aí eu tenho sempre cuidado de falar isso, né? Não vou diminuir a importância das universidades, mas as pessoas vão exigir muito mais a habilidade, a comprovação da existência da habilidade, que você possui tais habilidades, do que necessariamente a apresentação de um diploma, né? E aí essas certificações independentes, muitas vezes elas vão acabar cobrindo esse espaço, como por exemplo as certificações para proficiência de idiomas. Não adianta eu ter o diploma da escola X, né, porque não necessariamente ele garante a minha proficiência, mas uma entidade independente que emita certificações vai avaliar a existência dessas habilidades, vai me dar um certificado. Olha, realmente ele tem essas habilidades que ele alega ter aí, enfim, ele está apto para exercer essa atividade. Então, talvez isso seja um sinal de toda essa revolução que a gente está para viver no ensino. Uma outra coisa que você falou do ensino jurídico, eu fiquei pensando aqui, que é uma coisa que a gente luta há alguns anos. O ensino do direito, ele sempre foi muito litigatório, né? Eu ensino as pessoas para elas entrarem com processos na justiça. Eu fiz faculdade assim, nem tem tanto tempo assim que eu fiz faculdade, né? Me formei tem uns 15 anos, não, pouco mais, né? Mas eu fui ensinado a litigar. E hoje a gente já fala muito de uma outra postura do profissional da área jurídica, do advogado, que seja. Não é propor ações, é vamos mediar, vamos conciliar, vamos arrumar, vamos buscar uma outra alternativa de solução desse conflito, porque muitas vezes a decisão judicial ela não resolve o conflito. Em alguns casos, ela até acirra ainda mais o conflito. Então, essas formas alternativas acabam sendo mais efetivas. Mas isso é um pensamento que a gente tem hoje, né, do ensino de direito. É algo que foi construído nos últimos anos, que ainda está em construção. E agora a gente já se depara com um outro pensamento, né, de como trabalhar essa perspectiva do estudante de direito para esse novo cenário que a gente já tem. E me preocupa muito isso no Brasil, porque o Brasil ele é responsável no mundo. Pela formação de bacharéis em direito em grande escala, que afinal de contas, dados aí, né, do Ministério da Educação apontam que o Brasil ele tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo somados. Isso é
Isso
assustador, porque.
é algo eu concordo plenamente. Será que é necessário isso? Quer dizer, indiscutivelmente, essas mudanças vão acontecer. Reduzindo-se burocracia, mudando-se o conceito do direito, como você falou, automatizando uma série de funções, o número de advogados vai ser bem menor. Não vou precisar de tantos advogados. E aí a questão é o que fazer com isso? Não posso chegar e dizer, não, em nome desse 1 milhão de advogados, não posso mudar nada. A sociedade, os outros 209 milhões, vão pagar por 1 milhão. É um absurdo. Geralmente, o corporativismo é assim, não, eu tenho que proteger o meu e dane-se o restante. Não é. A sociedade, como um todo, a maioria, a esmagadora maioria da sociedade, não pode ser prejudicada por uma minoria, por mais especializada que seja. Então, tem que repensar esse modelo. Eu tenho que fazer com que essas pessoas sejam utilizadas de outra forma.
Verdade.
Sejam reeducadas em outras coisas. E talvez o grande desafio que eu vejo, não é só no Brasil, mas o Brasil tem essas características, na maioria dos países as discussões são essas: como fazer a transição para uma sociedade cada vez mais digitalizada, onde
Verdade.
houve todo um processo de reintermediação. Será que eu preciso, falando direito, mas vamos pegar coisas próximas, cartórios, né? Será que eu preciso de um cartório para registrar coisas que posso usar com tecnologia, com blockchain ou outras tecnologias? E aquele trabalho de um ser humano ficar carimbando coisas, não tem sentido isso. Quer dizer, olhar uma imagem, que é uma assinatura, comparar com o que tem, a máquina faz isso melhor, e depois carimba. Um robô faz isso,
Muito
se
melhor.
precisar. Quer dizer, isso é repetir esse processo. O ideal é não repetir esse processo, eliminar esse processo. Então, simplesmente até um acordo entre eu e você, registramos num cartório virtual, que pode ser um blockchain, pronto, acabou. É entre eu e você, então não tem mais nada. A partir daí tem valor legal, porque tem que ter uma entidade que dizendo que o que você e eu só tem validade se eles olharem isso. Mas entre eu e você. Ou seja, a gente tem que começar a pensar, pô, será que a sociedade não tem capacidade de ter autonomia para tomar suas próprias decisões, né? Nós temos aqui no Brasil muito ainda da tutela que alguém, o Estado, tem que intervir em todas as relações entre pessoas. que as pessoas têm um certo espírito que as pessoas têm que ser tuteladas, elas são ignorantes. Você tem ignorância em qualquer sociedade? Tem, mas você não pode nivelar por baixo. A gente tem uma tendência a nivelar por baixo para o médio.
E
E isso é um problema cultural no país.
acaba
Né?
às
O cara
vezes
se
de
ponta, você, opa, você joga pedra nele. Não,
é.
é algo que a gente vai precisar de gerações. Mas nós precisamos começar a repensar o país que nós queremos próximos, sei lá, na próxima geração, para o seu neto, pelo menos.
É.
E quando a gente lê alguma coisa, ah, o mundo em 2050, o Brasil em 2050, aí está muito distante, está tranquilo. É como se, eu estou aqui em 2019, 5 de dezembro de 2019, 2050 acontece assim, puf! Não, o primeiro passo para o mundo 2050 é dado hoje.
Sim.
Ele não surge de um dia para o outro, né? 31 de dezembro de 2049 está igualzinho que está hoje, e 1º de janeiro do ano 2050, e o mundo mudou assim.
É.
No desejo de início de ano. Não é. E há uma certa tendência nossa a dizer, ah, isso daqui é 10, 20 anos, então fico tranquilo. Como se as coisas surgissem de repente daqui a 10, 20 anos. Não. Elas vão sendo construídas a partir de hoje.
César, assim, eu acho que para a gente já ir caminhando um pouco para o final, é uma coisa que às vezes, não vou dizer que me inquieta, mas que sempre me vem à mente. Eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses, pequenininha, né? E eu fico pensando, eu olho para ela, vejo assim, ela vai ver um mundo bem diferente do que eu vivi. Mas quando eu olho para minha infância também, eu hoje vejo um mundo bem diferente do que eu vivi na minha infância. E eu nem sou tão velho, eu tenho 40 anos, 41 anos. E eu lembro, trazendo isso para dentro da questão da inovação tecnológica, eu lembro que quando eu era criança, eu assisti os Jetsons, era um desenho que eu adorava assistir, e eu via eles conversando por vídeo, e achava aquilo, né, surreal, nossa, conversando por vídeo, não era nem a viagem espacial, morar no espaço, que me chamava tanta atenção, né? Chamava atenção as tantas tecnologias que eles tinham lá, e uma delas eu lembro muito, e sempre comento, a ideia da videochamada. E nós dois estamos aqui exatamente nesse momento fazendo uma videochamada. Eu não imaginava naquele momento, naquela infância, naquele momento, eu imaginava que um dia eu viveria aquilo. E hoje a gente vive. Então a gente passou por muitas transformações dentro de um processo relativamente rápido. Sem querer praticar futurologia, né? Mas você acha que a gente não chegou num. Porque, assim, analisando historicamente, às vezes a gente teve momentos na história da humanidade que a gente teve aqueles picos de inovação e a coisa depois deu uma estagnada. Continuou tendo inovação, claro, né? Mas agora a gente está vivendo um outro grande pico. Muitas pessoas falam que esse momento que a gente está vivendo hoje é Revolução Industrial 4.0, outras pessoas preferem outras expressões, enfim. A gente ainda não está nesse pico, né? Eu acho que, na verdade, a gente está na metade dele ainda. Eu acho que ainda tem tecnologias que estão por vir que ainda vão provocar mais disrupção ainda, né?
É difícil a gente mensurar se está na metade ou se está nos 5% do que vem pela frente. Eu vejo que as mudanças são cada vez mais aceleradas, né? Nos últimos 20 anos, se você olhar para os 20, 30 anos atrás, talvez eles sejam os próximos 10, porque a
Entendi.
velocidade se acelera. A gente pensa muito linear, né? Vamos olhar 20 anos atrás ou imaginar 20 anos à frente. E as mudanças são mais ou menos as mesmas. Poxa, mudou tanto, vai mudar tanto. Não, vai mudar muito mais do que mudou nesses 20 anos. E depois, nos outros 20 anos, vai mudar muito mais do que mudou nos próximos, mudará nos próximos 20, assim por diante. Então, essa expansão mais acelerada, vamos chamar até exponencial, é muito difícil nós aprendermos. Nosso pensamento é linear. A gente tem muita dificuldade de entender funções exponenciais, né? A nossa capacidade cerebral, ela é linear. A gente consegue visualizar coisas muito lineares. Então, é muito difícil prever o futuro. É muito difícil. O que nós vemos é tendências. A tendência de a tecnologia aumentar em termos de condições de capacidade computacional. Então, hoje nós temos um smartphone com uma capacidade computacional muito maior do que todo o data center da NASA, quando colocou o homem na Lua, isso há 50 anos atrás. Além de um ambiente de computação em nuvem com milhões de servidores que aumentam, assim, bilhões de vezes a capacidade computacional daquele smartphone. Além disso, nós temos a miniaturização do dispositivo de tecnologia, cada vez menores. Os computadores que ocupavam sala e hoje estão no bolso, ou estou vestindo, eu tenho no meu pulso, que mede batimento cardíaco, mede uma série de coisas, inclusive se meu sono profundo, meu sono leve durante a noite, ele mede todas essas variações do organismo. E você já vê tecnologias que podem, inclusive, fazer medição da pressão e assim por diante. Quer dizer, então, você passa a ter a monitoração da sua saúde em tempo real. Isso, hoje, é um dispositivo pequenininho e vai diminuindo. Isso é uma tendência, não tem como dizer, ah, não, vai parar. Não, vai. Então, nós estamos falando aumento da capacidade computacional, nós estamos falando redução do tamanho, cada tendendo a ser invisível, e nós estamos falando de diminuição de custo. O DNA custava alguns milhões de dólares há 15, 20 anos atrás, dezenas de milhões de dólares, hoje já custa 300 dólares, daqui a 10 anos, 10 dólares. Isso são tendências. Ao olhar isso, novas tecnologias vão surgir nesse contexto. Então, o que que isso vai nos levar? Talvez algumas características, alguns princípios básicos, né? Já que a gente falou em princípios de
Sim.
regulação, vamos falar de tendências, é tudo que puder ser automatizado vai ser, aonde o computador vai fazer trabalhos que o homem faz, que a máquina deveria faz melhor, ela vai fazer, nós vamos fazer coisas que a gente não faz hoje, que a gente faz trabalho de máquina. Então vamos ter outro tipo de funções, outro tipo de tarefas mais humanas, do que simplesmente ficar emulando máquina, como muitas atividades nós temos. Nós vamos ter novas tecnologias surgindo, coisas inimagináveis que a gente pensa hoje, né? Como você falou do Jetsons, há 20 anos atrás era inimaginável, hoje é comum, né? Você nem pensa em não usar isso, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, mas se a gente juntar tudo isso que nós falamos, miniaturização, diminuição do custo, maior capacidade de inovação, maior capacidade computacional, tudo isso faz com que, olha, puxa vida, nós estamos ainda no início de uma curva de mudanças. E a grande diferença talvez seja que nós tínhamos períodos de mudanças, inovação, depois estabilidade, mudança, inovação. Tiremos o período de estabilidade e fiquemos apenas com inovação e mudanças contínuas. É muito mais difícil a gente se adaptar. Então nós temos que repensar o sistema educacional, legislação, a regulação, etc., etc., que é um mundo não mais de estabilidade, um mundo de mudanças contínuas. Nós não estamos acostumados a isso, nós nunca vivemos isso. Então é muito
Verdade.
difícil até imaginar como será isso. Mas pode ser uma aposta de como vai ser o mundo a partir de agora, como ele já está sendo, né? Claros sinais que essas mudanças já são contínuas. A gente está vendo nos últimos anos quanta coisa aconteceu e não tem nenhum sinal de diminuição desse ritmo de mudanças. Pelo contrário. Vemos mais e mais coisas acontecendo.
Verdade. Bom, César, quero te agradecer pela, né, pela sua disponibilidade e tudo. De estar aqui batendo esse papo com a gente. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Eu acho que dá para a gente, né, sair ao fim desse episódio com muita, né, muita coisa que pensar e refletir, até sobre o nosso papel dentro desse processo todo e como a gente vai se comportar, né, diante desse, né, cenário de tantas modificações que a gente tem pela frente. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Cláudio. Muito legal estar com você. Sucesso na sua iniciativa.
Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí minha conversa com César Taurion. Eu falava com ele depois da gravação que é o tipo de conversa que faz com que você saia com a cabeça explodindo, né? Porque é uma série de reflexões que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ruminar um pouquinho de tudo isso, porque afinal de contas são muitas transformações e todas essas transformações, de certa forma, geram em algum momento um pouco de incômodo, né? Pode ser que em alguns pontos eu concordo, outros pontos não, então, mas é preciso fazer esse exercício de reflexão. Isso é extremamente necessário diante de todas essas transformações que a gente está vendo acontecer. E não dá para ficar isento desse papo, seja você da área de direito, seja você da área de tecnologia, ou seja você de qualquer outra área, porque todos nós vivemos em sociedade, todos nós somos afetados por este desenvolvimento, por toda, né, por toda essa transformação digital que a gente vive. Estamos chegando aí ao fim de mais um episódio, então, do Direito e Tecnologia Podcast. Reforçar o pedido para que você nos acompanhe lá no Instagram, @podcastdt, também no Twitter, @dt_pod. É o nosso perfil no Twitter. E se quiser prolongar o assunto, como eu sempre digo, quiser bater um papo um pouco mais longo, prefira o e-mail. Então mande um e-mail para contato@dtpodcast.pro.br e acesse o nosso site dtpodcast.pro.br. Vai ser um prazer né, ter você comigo nessa jornada. Tem sido muito bacana. Eu sempre, né, falo dos feedbacks que eu recebo pelas redes sociais. Isso, né, esse contato, ele é muito enriquecedor. Tenho recebido uma série de ideias, de pautas para as próximas conversas. Estou anotando todas elas. E todas essas ideias que já me deram, né, após o início dessa segunda temporada, já garante aí mais uns 4 ou 5 episódios, né, do podcast aqui. E assim, ideias muito bacanas e que com certeza eu espero explorá-las aqui. Já estou correndo atrás de convidados, né, especiais para esse, né, para esse nosso espaço de discussão aqui sobre direito e tecnologia. Quero pedir para vocês a contribuição, né? A contribuição mais simples, que é replicar, né? Recomendar aí o podcast, né, para os seus amigos, para os seus colegas. Divulgue aí, né, o podcast, isso é muito legal. Vou até fazer um comentário, né, que foi muito bacana, porque semana passada, né? Hoje é dia 9 de dezembro. Semana passada, o Spotify lançou o report dele pessoal, né, para seus usuários. Né, o usuário premium do Spotify recebeu lá um relatório, né, das músicas que ele mais ouviu, não sei o quê, e também inseriu no relatório esse ano, sobre podcasts. E eu fiquei muito feliz de ver tantas pessoas, né, mostrando lá o seu relatório e o podcast Direito e Tecnologia aparecendo lá entre os podcasts mais ouvidos. Muito obrigado, pessoal. É assim que a gente vai crescendo e difundindo cada vez mais essa discussão sobre essas duas áreas, direito e tecnologia. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até semana que vem. Um grande abraço.